What if you could learn more about your health in under an hour? The Pronuvo Whole Body Scan gives you a comprehensive look at your health, screening for over 500 conditions, including many solid tumors as early as stage one. High-quality imaging, no radiation, no contrast. Book your scan today at Pronuvo.com. That's Prenuvo.com. Gain clarity, confidence, and peace of mind with Pronuvo. Invest in your health today. Visit Prenuvo.com. That's Prenuvo.com.
Bom, agora nós vamos receber Denise Gentil. Mas a Denise Gentil, eu tenho um fã-clube aqui que é verdadeiramente impressionante. Como a gente gosta dela, né? Como as análises dela são fundamentais. Talvez a economista mais crítica do neoliberalismo em vigor no Brasil, apesar de ter gente do PT que diz que não é neoliberalismo, não é? Uma crítica ácida, mas ao mesmo tempo profundamente embasada sobre a política econômica e a economia política neoliberal aplicada pelo governo Lula 3. Ah, não, mas não é que ela critica, ela só critica o governo Lula, não, ela criticou o Bolsonaro, criticou o Temer, ela está aí, né, há anos debatendo, criticou os outros governos do PT, ela é que nem nós aqui. Onde estiverem os trabalhadores, Denise estará. Onde estiver os interesses dos trabalhadores, ela estará, e é por isso que todos amamos a Denise, como diz aqui o Franklin Rios. Então, muito bem-vinda, Denise, querida. Tudo bem?
Ô, Mauro, tudo bem? Como vai você? Como vai o seu público? É um prazer imenso voltar aqui. É uma alegria, Mauro. Ser recebida dessa forma tão fraterna. Muito obrigada.
Você é demais, você é demais. É muito importante a tua presença aqui. Olha, hoje eu queria entender, e acho que todos nós aqui queremos entender, né, a gente vem sendo, o país vem sendo muito impactado, e anúncios, e propaganda, e notícias e tal, de números da economia brasileira, extremamente positivos. Então, eu queria que você analisasse um pouco esse, não sei se os números individualmente, mas você analisasse esse cenário do governo anunciando uma fase de pujança econômica como se o Brasil estivesse crescendo em ritmo chinês, a 5, 6, 7% ao ano. Qual é a propaganda governamental e qual é a realidade da economia brasileira, Denise? Eu vou sair um segundinho e já volto, tá bom?
Ok, Mauro, ok. Mais uma vez, eu cumprimento a todos que estão aqui com a gente. A minha fala vai ser assim, mais no sentido de mostrar que o governo tem exaltado, né, alguns números que são positivos, por exemplo, o nível de emprego, o crescimento do PIB, né, o combate à inflação. E a minha impressão, né, eu vou usar aqui uma frase que chegou a mim pelo nosso amigo em comum, meu e do Mauro, que é o Gilberto Marigoni. Ele diz uma frase assim: não vamos exaltar distorções como se elas fossem virtudes. E realmente, essa frase para mim me pareceu um bom mote para a gente começar a conversa hoje, né? Então eu queria olhar esses números positivos que parecem muito lustrosos, promissores. Eu queria destrinchar um pouco aqui com vocês um pouco de lupa, né, para dar uma visão crítica, para não parecer que os frutos do neoliberalismo são vantajosos para a classe trabalhadora, né? Sim, porque, né, nós não vamos naturalizar, chamar de grandes feitos o resultado de uma política macroeconômica pautada no arcabouço fiscal, um teto de gastos que não pode ser superior a 2,5%, e num regime de metas de inflação cujo objetivo é chegar numa inflação anual de 3%. Tá? Então, é preciso, né, que a gente olhe com lupa para chamar esses grandes feitos de mera retórica, porque não são grandes avanços o que tem pela frente, né? Como eu gostaria muito de mostrar aqui para você, Mauro, e para os nossos amigos, companheiros aqui do programa. Então, a pauta da política econômica do governo é o novo consenso macroeconômico, né? Nós temos uma pauta ditada pelas finanças, pelo capital rentista, pelos interesses da Faria Lima, né? Nada mudou com relação ao governo Temer, Bolsonaro, com relação aos anos 90, do FHC. Nós estamos no campo do neoliberalismo, no campo da financiarização, com o Banco Central e o Ministério da Fazenda completamente engajados na pauta neoliberal, né? E isso, cumprir com o arcabouço fiscal é a grande meta do Haddad, né? Fazer isso significa fazer um aperto seletivo para os pobres, né? E gastar, né? Disposição para gastar trilhões em juros com os ricos. E não é força de expressão, né? Porque esse ano nós gastaremos mais de 1 trilhão com os ricos. E essa meta absolutamente inalcançável de inflação. Então, a política econômica, que está condicionada por esses parâmetros super rígidos, né, não tem nenhuma resistência da centro-esquerda petista, como você cansa de mostrar aqui, ao contrário, né, se aprimora essa regressão. Então, o que que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar mostrar que há uma adesão submissa das lideranças políticas, essas pressões do receituário neoliberal, e que a gente tem que olhar esses resultados que aparentemente surgem como positivos com muita crítica, porque senão nós vamos acabar naturalizando esses pífios resultados do neoliberalismo como se eles fossem algo fantástico. Eles não são, né? Então eu queria começar, Mauro, pelo PIB, certo? Queria dizer o seguinte, olha, a gente lê os artigos mostrando que o PIB brasileiro, depois que o governo Lula iniciou em 2023, ele vem crescendo a uma taxa superior a 3%, né? Foi 3,2 em 2023, 3,4 em 2024. E em 2025 desacelera mesmo. Provavelmente em 2025 o PIB vai ficar perto de 2%. Entre 2,1% e 2,2%. E o relatório Focus já dá um PIB de 2,1%. É isso que o mercado está esperando, né? E a estimativa para 2026 está abaixo de 2%, está em 1,8%. Certo? Então, o que que está acontecendo, né? Quer dizer, um governo aparentemente promissor pisa no freio nas vésperas da eleição. Certo? Então a gente vai sair de um PIB médio de 3,3 nos 2 primeiros anos para cair para um PIB de 2%. Isso é um tranco, mas ó, é um tranco planejado pelos gestores da política econômica, Galípolo e Haddad, né? Crescer pouco é um projeto de governo. É um projeto, né, que quando você compara com as outras economias do mundo, ele fica realmente muito modesto. Por exemplo, se você compara o ano de 2024, em que a gente cresceu 3,4% com a Índia cresceu 6,7%.
Uau, não sabia, 6,7?
6,7%, tá? Quando você compara com a China cresceu 5%. Com a Indonésia cresceu 5%. A Rússia, que está em guerra, cresceu mais que nós, cresceu 4,1%. Costa
Uau.
Rica cresceu mais que o Brasil. Costa Rica cresceu 4,3% em 2024. Certo? Então, o crescimento do Brasil podia estar em outro patamar, né? Mas nós temos uma política macroeconômica enviesada, programada para o baixo crescimento, programada para o subdesenvolvimento, programada para não nos tirar dessa condição de periferia subalterna. Certo?
Não, e depois, Denise, uma coisa interessante sobre o PIB, você me corrija se eu estiver errado, tirante o período da pandemia, que foi de fato foi um período absolutamente excepcional, a taxa média de crescimento do PIB do governo Lula atual não está tão diferente da taxa de crescimento do governo Bolsonaro.
Não.
Se você tirar a pandemia, que eles ficam dizendo, né? Está crescendo muito mais, não para de crescer, está crescendo 10 vezes mais. Não, não está. É uma taxa média semelhante, né?
Exatamente, Mauro. E vou te falar mais. O FMI está estimando que em 2025 os países emergentes vão crescer 4,2%,
Nossa!
enquanto nós vamos crescer 2,2%, 2,1%, né? O crescimento projetado para a Índia, por exemplo, você se admirou ainda agora, é de 6,5% para 2025, né? quem está com um crescimento aí perto do nosso são os Estados Unidos, 2%, etc. Mas eles estão vivendo uma crise imensa, né? Para eles, 2% é muito. O PIB do terceiro trimestre, Mauro, vai sair agora, essa semana, né? O PIB do terceiro trimestre de 2025. A gente vai poder avaliar melhor. Então, a avaliação que eu vou trazer hoje aqui para você e para todo mundo que conversa com a gente é uma avaliação preliminar, ainda um pouco no escuro, sem esses dados do terceiro trimestre. Então, vai ser um pouco de sondagem, né? Mas já está se esperando, para esse PIB do terceiro trimestre, um crescimento muito baixo, de 0,2% no trimestre. E por quê? Porque os juros estão muito altos. Até os economistas conservadores dizem isso. Nós estamos com um PIB real, um juro real de 10%. Então, a economia realmente reduziu muito o ritmo, né? Então, mesmo com a inflação em queda, a economia desacelerando, não se espera que o Copom, Mauro, diminua os juros na próxima semana. Há uma grande aposta de que a Selic vai demorar a cair, porque o Galípolo quer atingir o centro da meta de 3%. Ele não se conforma de ter uma inflação que já está abaixo do limite superior do intervalo da meta, da banda. Ele quer ficar o intervalo superior a 4,5%. Nós já estamos com uma estimativa inferior a 4,5%. Mas ele quer atingir o centro da meta, então, provavelmente, pela fala dele, pela entrevista que ele deu, a última recente, a taxa de juros não vai cair agora, mesmo com os resultados positivos, e nem em janeiro.
Uau.
Tá? E nem em janeiro. E provavelmente, ao longo de todo o ano de 2026, ela vai ficar em 12%. O resultado mais baixo do ano vai ficar em 12%. Isso não é nada, né, Mauro?
Não.
Isso não é absolutamente nada para reverter qualquer cenário. Então, Mauro, se a economia brasileira ainda conseguiu crescer um pouco este ano, com todas essas amarras, com toda essa camisa de força, deve-se, basicamente, e aqui eu vou correr um risco, né, porque o ano não está fechado, uhum, e nós só temos o dado do primeiro semestre, mas os dados que eu levanto me levam a crer que o que está puxando o crescimento de 2% de 2025 são dois fatores. Em primeiro lugar, as exportações. Tá?
Uhum.
O principal fator assim, isolado. Por quê? Porque as exportações, Mauro, bateram recorde, né, nesse período janeiro-outubro de 2025. Tá? A demanda externa, com certeza, foi o pilar da demanda agregada total na economia brasileira. Tá? O desempenho do setor do agronegócio é muito forte, né? O desempenho das commodities do agro como os motores principais do crescimento da economia brasileira esse ano vai ser, para mim, muito claro. Né? Saíram os dados do MIDIC sobre isso e o acumulado no ano, comparado com o igual período do ano anterior, ou seja, janeiro-outubro de 2025 com janeiro-outubro de 2024, houve um crescimento de 3,6% das exportações no agronegócio, né? E 3,2% na indústria de transformação. Estou falando das exportações, certo? Então, o crescimento das exportações em outubro, só em outubro, foi de 9,1%. Mesmo com o problema das tarifas, tá?
Uhum. E isso que eu ia falar, né? As tarifas pareciam ser o fim do mundo, mas o que você está dizendo é que, com tarifa e com tudo, as exportações, as tarifas diziam o seguinte, acabou o mercado externo brasileiro, então estamos ferrados e tal. É o mercado externo que está sustentando um dos vetores, estou esperando o segundo, do crescimento da economia, desse crescimento de voo de galinha. De voo de galinha não, desse crescimento medíocre, né?
Isso, eu já falo já dessa questão das tarifas e do impacto delas. Vou falar dos dois outros fatores que eu falei para você, que eu ia dizer que eu acho que estão puxando esse estímulo da economia brasileira, que embora bem, bem baixo, tá? 2% não é nada para nós, como eu mostrei com relação aos outros países. Tem outros dois fatores que... O segundo é o dinamismo no mercado de trabalho, né? A ocupação e a renda cresceram em 2025, né? E o terceiro é a manutenção do gasto com transferências de renda para as famílias. Tá? O governo consegue sustentar um crescimento do gasto primário, porque tem muito gasto fora do limite do arcabouço, certo? E tenta, isso é uma estratégia, né? Isso é uma estratégia. Você vai empurrando alguns gastos para fora. Uhum. Então, você gasta mais com os militares fora do arcabouço, você gasta com precatório fora do arcabouço, você vai juntando gastos emergenciais para fora do arcabouço, e isso vai dando um impulso para a economia. Certo? Então, os programas sociais também estão sendo mantidos, embora tenham diminuído um pouco, né? Mas estão sendo mantidos. Então, são esses três fatores. Exportações, né? Gasto primário, que tá aí subindo, e o dinamismo do mercado de trabalho, que é puxado, evidentemente, por essa situação aí. Então, Mauro, o aumento da exportação e do gasto público...
A ponderação dos três fatores, exportação, gasto primário e gastos sociais, os únicos desejáveis pelo governo, o único desejável do governo é a exportação, né? Os outros dois são considerados indesejados pelo governo, combatidos. O governo não quer saber de aumento do emprego, nem de aumento de gasto primário, nem de aumento de programa social, né?
Não, de jeito nenhum. Inclusive, o governo não quer saber de um PIB superior a 12,3%, 12,4%. Porque esse é o teto do nosso crescimento. A gente não pode crescer acima desse PIB potencial, né? Esse PIB potencial estabelecido na modelagem do Banco Central é um teto de crescimento para nós. Para o Banco Central, assim que a gente atinge esse teto, a taxa de juros tem que subir. Então, crescer é um problema. O Galípolo tem dito isso várias vezes, né? Que é preciso diminuir para chegar no ponto do PIB potencial. Mas voltando aqui, Mauro, né, nessa história de que o Brasil ele teve um recorde nas exportações, mesmo com as tarifas dos Estados Unidos, né, e por que isso aconteceu, né? Porque o Brasil desviou exportações que eram dos Estados Unidos para outros mercados. Então, o Brasil desviou exportações para a China, exportações de soja, de ferro, de petróleo, grande parte foram desviadas para a China, né? Desviou também para a União Europeia e para o Oriente Médio, carne, açúcar, celulose, combustível, né, que perdeu para os Estados Unidos, foi compensado para esses mercados aí. E para aliviar mais ainda para nós, os preços internacionais de petróleo, café e açúcar e proteínas animais estavam no bom nível. Então, deu para a gente remanejar esses mercados e ter aí um bom resultado, né? Uhum. Mesmo com o câmbio apreciado, sabe, Mauro? Porque o câmbio apreciado, depois eu vou discutir isso, é um dos trunfos para reduzir a inflação pelo Galípolo, né? É o trunfo central para reduzir a inflação. Mas ele traz um enorme prejuízo para as exportações, certo? Depois eu vou querer analisar com você quais são os efeitos danosos de você combater a inflação. Você fica dizendo, olha, o Brasil está ótimo, o PIB está crescendo, o emprego está subindo, o dólar está barato, como se tudo isso fosse vantagem. O dólar barato não é uma vantagem para nós. Traz muitas desvantagens, eu queria falar isso com você. Mas mesmo com esse câmbio apreciado, ainda ficou relativamente competitivo para o agronegócio exportar. Porque lá fora os preços estão bons e porque aqui dentro o agronegócio tem uma alta produtividade, tá? Altíssima produtividade, e tem muita desoneração, certo? Tem muita desoneração. Além, né, do Mauro, do crédito, o Plano Safra está aí para ajudar o agronegócio. Então, o câmbio apreciado, ele tem um impacto pouco relevante para o agronegócio. Por isso que as nossas exportações explodem. Mas para a indústria exportadora, é um grande problema. Tá? É um grande problema. E isso traz problemas para a classe trabalhadora, porque a indústria, como nós vamos ver daqui a pouco, ela é responsável pelos melhores salários e pelos empregos formais na economia brasileira, certo? Então, nós estamos aprofundando a regressividade da nossa estrutura produtiva. Nós estamos aprofundando os traços fundamentais do subdesenvolvimento, né? Então, andando mais um pouco para frente, né? Como é que foi, então, exatamente o resumo do impacto, desculpa a insistência, o resumo do impacto econômico da tarifa dos Estados Unidos? O impacto macro foi pequeno, né? Não impediu o recorde de exportações, não derrubou as exportações totais, mas teve um grande impacto setorial negativo. Afetou carne, afetou café, afetou frutas, e afetou, sobretudo, os produtos industrializados. Né? A perda de margem no setor industrializado foi grande, né? Não deu para redirecionar os mercados e houve uma grande pressão sobre os preços do produtor. Tá? E esse comércio bilateral Brasil-Estados Unidos precisa ser reconstruído, porque muita coisa se perdeu market share, houve uma piora, né, nas relações comerciais em alguns segmentos, isso precisa ser refeito. Então, tem aí algum impacto. Tá? Agora, Mauro, só para recuperar um pouco, né? Eu acho que foi dia 20 de novembro, dia 13 de novembro, a Casa Branca emitiu uma ordem executiva retirando parcialmente a sobretaxa, certo? Então, muitos produtos que antes estavam tarifados foram isentos. A carne bovina, o café, as frutas tropicais, etc. E uma parte das sobretaxas adicionais foram caindo. Quer dizer, caíram aqueles 10%, depois caíram os 40% das tarifas, né? De tal forma que agora só ficaram 22% das exportações tarifadas, né? Tarifadas com 40%. E 15% estão sujeitos àquela tarifa de 10% a 27%, 10% ali. Então, permanece alguma coisa tarifada. Por exemplo, pescado permanece tarifado, mel, uva, produtos industriais, como eu disse. Né? E é muito interessante, Mauro, tocar nesse assunto, porque os Estados Unidos não reduziram essa tarifa por eficiência da diplomacia. É claro que a diplomacia trabalhou, mas a maior carga para a redução dessas tarifas foram as pressões internas dos Estados Unidos. Uhum. Né? Foi o aumento da inflação nos Estados Unidos. Quem paga pelas tarifas são os trabalhadores. Né? As tarifas funcionam como imposto indireto, elas são repassadas para os preços e quem paga por elas são os consumidores americanos, principalmente os trabalhadores. O Trump também estava pressionado pela perda de ritmo da economia, principalmente perda de ritmo da indústria, onde o investimento e o emprego caíram muito. Então, ele estava pressionado pelos empresários desse setor e também pela perda de popularidade do governo Trump, que chegou a 38%, um estágio mais baixo aí da popularidade dele. As tarifas afundaram a economia dos Estados Unidos e a política do governo Trump, rapidamente, né, foi de tirar essas tarifas, principalmente café e carne, que estavam incidindo sobre o Brasil.
Certo? Então não foi química nem petroquímica?
É, coisa nenhuma. Que química, petroquímica? Isso é uma babaquice, né? Isso aí foi uma pressão interna danada que o Trump tomou e que não foi nem nessa rodada preciso o Brasil ceder data centers, ceder terras raras, big techs, né? Porque havia uma certa pressa na redução dessas tarifas. Mas ontem já estava sendo dito, né, pelo Ministério da Indústria, Comércio, etc., já se falava que na próxima rodada, para liberar os outros produtos do tarifaço, né, que mais de 20% das exportações brasileiras ainda estão sofrendo o impacto, que são exatamente esse setor aí industrial e etc. no Brasil, que tem ainda algum peso. Não tem o peso do agro, mas tem algum peso. Né? Já estamos falando que na próxima rodada o Brasil vai ceder. Né? Vai negociar data centers, vai negociar com as big techs, vai negociar com as terras raras. Então, vamos esperar o que vem pela frente, se ainda vai ser esse ano que isso vai acontecer, não é? Uhum.
Bom. Esse gesto do Lula ontem não foi pouca coisa, né? O Lula oferecer ao Trump o Brasil para ser um parceiro secundário dele no combate ao tal crime organizado não foi pouca coisa. Um movimento
de jeito nenhum
geopoliticamente muito relevante, né?
Foi assim, de uma concessão absurda, né? Uma concessão absurda, porque você dizer para o Trump que vai fazer parceria, né, com aqueles órgãos que combatem o narcotráfico nos Estados Unidos significa dar uma abertura para uma inserção de interferência política sobre o Brasil, né? Fora o fato, né, Mauro, de que essa é a pauta da extrema-direita.
Uhum.
A extrema-direita que quer fazer esse combate do narcotráfico e da segurança aqui no Brasil. Né? Uhum. E quando você deixa isso para uma parceria com os Estados Unidos, você está entregando uma pauta muito importante, que é a pauta da segurança do Brasil, nas mãos de uma potência que está atacando a Venezuela exatamente com essa justificativa, que está às portas de atacar a Venezuela. Além disso, assim que o Lula deu essa declaração, o Trump deu outra em seguida, dizendo assim, olha, qualquer país que a gente acha que esteja vendendo drogas para os Estados Unidos vai sofrer o mesmo ataque que nós vamos fazer à Venezuela. Ou seja, não adianta o Lula se fazer de parceiro, né? Não adianta fazer concessões, porque se tiver que atacar com essa justificativa, os Estados Unidos vão atacar. Vão nos agredir com essa justificativa. Então, assim, é uma concessão. Era isso aqui que eu queria chegar, Mauro. São concessões desnecessárias, porque os Estados Unidos estavam precisando abrir, né, para o Brasil essa questão das tarifas, né, estavam precisando diminuir, de fato, porque estava causando muitos problemas internos com os empresários americanos, industriais, né, porque os custos dos insumos estavam subindo muito lá, né, pelos problemas, né, de desequilíbrio das cadeias de abastecimento dos Estados Unidos, pelo problema de desemprego que está causando lá, custo de vida altíssimo. Então, isso aconteceria independentemente dessas concessões absurdas que estão sendo feitas agora. Então, Mauro, eu queria conversar com você hoje que as exportações, elas estão assegurando um fôlego para a economia brasileira, assim como também os gastos primários do governo, mas a economia está desacelerando em 2025 porque outros fatores estão sendo mais fortes do que esse recorde das exportações. Tá? E os outros fatores, eu já estive aqui outras vezes conversando sobre o mesmo assunto, peço desculpas ser repetitivo, mas infelizmente a realidade se mantém, então a gente tem que falar sobre ela, essa é a nossa peça de combate, né? É a política monetária de juros elevados. Né? Desde setembro de 2024, a economia brasileira vem impactada, né, pelos efeitos acumulados da passagem da Selic de 10,5%, para 15% ao ano num espaço curtíssimo de tempo. Esse é o governo Galípolo. Então, afeta de forma negativa o desempenho da demanda agregada no Brasil, principalmente o desempenho dos investimentos, da formação bruta de capital fixo, que já estão desacelerando fortemente, crescimento negativo já. Então, esse é o primeiro fator, taxa de juros. Não adianta fazer o agro crescer que não compensa o impacto negativo dos juros. É preciso deixar isso claro. A queda do ritmo de crescimento do crédito também é um outro fator. Né? A queda do crédito e o encarecimento desse crédito é um outro fator que comprime a demanda agregada. Um terceiro fator é que a massa salarial, apesar dela, né, do nível de desemprego baixo, a massa salarial já está arrefecendo. Tá? E eu explico mais um pouquinho daqui a pouco. Eu vou mostrar para você que a taxa de crescimento do salário médio é declinante. Cresce a taxas cada vez menores, certo? E o quarto fator, eu já tinha antecipado aqui, né? O governo central consegue fazer o PIB crescer, mas, de novo, cresce a taxas menores do que 2024. Tá? Cresce a taxas declinantes. Então, a despesa primária do governo central, em 2025... no acumulado de janeiro a setembro, caiu 3%. Com relação ao mesmo período de 2024. Tá? Então, nós temos aí um período de compressão fiscal. Né? Compressão fiscal, redução de gasto relativamente a 2024. Então, de fato, né, o governo Lula tem se esforçado para conter o ritmo de crescimento das despesas obrigatórias. Né? É aquilo que você chamou aqui de pente fino. Pente fino no cadastro de recebedores do Bolsa Família, pente fino no BPC, né, endurecimento da regra de reajuste do salário mínimo, que aconteceu em dezembro do ano passado, há quase um ano atrás, né, endurecimento da regra de acesso a esses benefícios do BPC, LOAS. Né. Então, a economia brasileira está sofrendo a repercussão nesse terceiro trimestre do que foi o tranco no segundo trimestre de 2025. Uma queda do investimento de 2,2%, negativos, né? E queda no consumo do governo, de menos 0,6%. Isso está se rebatendo no segundo semestre de 2025. Então, resumo, né? A combinação de uma política monetária e de uma política fiscal altamente contracionista, num cenário internacional complicado, né, complicadíssimo, um cenário geopolítico de elevadas incertezas com relação ao que vai acontecer com a América Latina, né, isso vai diminuir muito o ritmo de crescimento da economia brasileira. Certo? Não sou só eu que estou dizendo isso, viu, Mauro? Estimativas do IPEA já...
Quando você diz vai diminuir o ritmo de crescimento, é em 2026 ou também nos anos à frente?
Bom, só dá para enxergar 2025, que vai realmente cair de 3,4 para 2.
Tá.
Né? E 2026, que está se esperando 1,7. Para frente, Mauro, existem estimativas. Agora, eu não acredito nelas, entendeu?
Tá bom.
É chute mesmo. É muito chute. Tá? Mauro, eu queria falar um pouquinho da indústria. Né? Os sinais terríveis que vêm da indústria. Por quê? Por que eu faço questão de falar sobre isso? Porque o nosso retrocesso produtivo é muito grande. Né? O nosso retrocesso estrutural é uma coisa absolutamente fantástica nesses 25 anos. E não houve nada de diferente feito pelos governos petistas que passaram 17 anos que fizesse mudar o ritmo desse atraso estrutural que a gente está vivendo. Saiu ontem o dado de outubro da indústria e em outubro a indústria em geral cresceu 0,1%. Isso é uma estagnação. Né? O dado é ruim, o dado é muito baixo, as expectativas eram de dados muito melhores do que esse. Então a indústria acumula, eu falei outubro 0,1, quando você vai ver o ano, os 12 meses até outubro, em comparação com os 12 meses até outubro de 2024.
What if you could learn more about your health in under an hour? The Pronuvo Whole Body Scan gives you a comprehensive look at your health, screening for over 500 conditions, including many solid tumors as early as stage 1. High-quality imaging, no radiation, no contrast. Book your scan today at Pronuvo.com. That's Prenuvo.com. Gain clarity, confidence, and peace of mind with Pronuvo. Invest in your health today. Visit Pronuvo.com. That's Prenuvo.com.
A indústria cresceu apenas 0,9%. Quer dizer, um crescimento menor que 1%. Né? Hoje, o setor industrial brasileiro está 14,8% abaixo de 2011. Certo? E o que cresceu? Esse pouquinho aí que cresceu de 0,9%. Foi o crescimento da indústria extrativa. Certo?
Uau.
É petróleo, é ferro, é gás natural. É a indústria extrativa, não é a grande
indústria.
É a indústria ligada ao fazendão. A indústria ligada ao extrativismo. Certo? E o preço alto que isso cobra para o meio ambiente, para nós. Né? Porque tanto o agro quanto a indústria estão sendo puxadas por essa característica da economia brasileira de ser hoje uma economia produtora de commodities e uma plataforma de valorização financeira. O preço alto que isso está nos cobrando em termos de estrutura produtiva. Tá? Então, apesar do aumento das tarifas, né, de importação dos Estados Unidos, apesar do relaxamento das tarifas, o efeito dos juros altos, ele tende a pesar muito mal. E nós acabamos inviabilizando com esses juros qualquer alternativa de mudança estrutural para a economia brasileira. É inviável qualquer mudança. Né? Então, 12 dos 25 ramos da indústria cresceram, os outros não cresceram. Né? E esse destaque para a indústria extrativa. Uma coisa interessante são os relatórios do IED, o relatório do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Eu vou ler um parágrafo do relatório deles, Mauro. Eles dizem assim, olha, no terceiro trimestre de 2025, o desempenho industrial do Brasil não esboçou reação sob o peso da conjuntura de elevadas taxas de juros e dos desafios provocados pelas mudanças internacionais. Não foi, porém, a única atividade a se enfraquecer. As vendas do varejo, importantes para o escoamento de muitos bens industriais, também piorou e até mesmo os serviços não passaram totalmente ilesos. A produção da indústria geral ficou virtualmente estagnada. Um resultado que não é inédito, mas que vem renovando a trajetória descendente. Neste último período, quer dizer, no terceiro trimestre de 2025, 54% dos ramos industriais ficaram no vermelho.
Nossa!
54%. E tem um outro dado, Mauro, que eu acho absolutamente acachapante. Saiu um dado de produtividade do trabalho da indústria no Brasil. É um trabalho de uma economista da Fundação Getúlio Vargas, chamada Silvia Matos.
Uhum.
E ela deu o seguinte dado, saiu ontem isso. A produtividade do trabalho na indústria caiu 23% em 30 anos. Foi matéria do Valor Econômico. A queda da produtividade do trabalho por hora trabalhada no setor industrial foi de zero...
Impressionante.
Zero. 0,9% ao ano ao longo de 30 anos. Mauro, o que significa esse resultado? Significa que nós andamos na direção oposta da Coreia do Sul, da China, da Alemanha, dos Estados Unidos, onde a produtividade industrial dobrou, ou mais que dobrou, nesse mesmo horizonte de 30 anos. Enquanto a nossa reduziu 0,9 todos os anos, a deles dobrou. Então, a distância entre o Brasil e os países desenvolvidos aumentou substancialmente. Esse é o resultado do neoliberalismo. Esse é o resultado da financiarização. Esse é o resultado do arcabouço fiscal, do regime de metas de inflação, certo? É nos aniquilar enquanto uma possível potência emergente. Né? Esse comportamento da produtividade, esse diagnóstico, Mauro, revela, né, que nós estamos perdendo densidade tecnológica, né? Que nós estamos fazendo uma menor incorporação de máquinas modernas, que está faltando inovação, que está faltando investimento em P&D, que está faltando digitalização, automação, que o nosso parque industrial está envelhecendo. Nós temos uma desindustrialização envelhecida, prematura, com regressão tecnológica, né? Nós estamos perdendo soberania produtiva. Um país que perde soberania produtiva vai negociar como com os Estados Unidos? Uhum. Como é que você senta na mesa para negociar tarifas, invasão na Venezuela, provável invasão com a justificativa de narcoterrorismo no Brasil, se você não tem soberania produtiva? Né? A indústria perde competitividade externa, as exportações se reprimarizam. Né? Então, todo esse problema dessa sofrência da política macroeconômica que nós estamos passando. Agora, Mauro, eu queria fazer uma observação.
Denise, nós estamos num beco sem saída enquanto se mantiver essa lógica neoliberal. O Brasil não tem alternativa.
Tem alternativa? E eu queria dizer o seguinte, Mauro, eu tenho ouvido muito meus colegas falarem assim, olha, bastava nós reduzirmos, nós aumentarmos o limite superior da banda de inflação, que hoje está em 4,5%, para 5,5, 6. Bastava que nós aumentássemos o limite do gasto primário de 2,5%, que é o arcabouço fiscal, para 3,5%. Bastava que nós mexêssemos nos parâmetros da política macroeconômica para que nós mudássemos essa estratégia estrutural. Eu digo para vocês, não. Enquanto nós tivermos um regime de acumulação financeirizado, mudanças de parâmetro não vão resolver o nosso problema estrutural. Nós temos que mudar o regime de acumulação. Nós temos uma economia comandada pelos rentistas, comandada pelos setores parasitários da economia brasileira, que vivem às custas de juros altos, câmbio valorizado, né? Financiarização do agribusiness, financiarização do combate aos problemas ambientais. Tudo se financiarizou, até mercado de carbono. Então, enquanto não mudar essa lógica rentista, e isso é uma volta muito grande na política brasileira.
Sim.
Não basta você mexer nos parâmetros, né? Eu queria muito dizer isso aos meus colegas mais jovens, que a mudança de parâmetros não resolve o nosso problema estrutural.
Sim.
Porque o motor da economia hoje é comandado por uma elite financeira que extrai, né, riqueza e valor a partir da especulação. Para você mudar para uma economia voltada para o trabalho, para a produção, Você tem que mudar o regime de acumulação. Você tem que mudar, inclusive, toda a estratégia do governo, certo? É, eu queria falar umas coisinhas aqui, Mauro, sobre a inflação estar cedendo, tá? Uhum. A nossa inflação, mesmo quando ela cede, o Banco Central não muda o parâmetro de 3% como centro da meta. Então, não adianta você aumentar o limite superior, dar mais prazo para alcançar, certo? Se mesmo quando a inflação cai, o governo não muda a estratégia econômica, não muda assim, uhum. Olha, a economia, a inflação está cedendo, né? O real se valorizou 18% de janeiro até dezembro, Mauro. Isso foi uma ajuda muito grande para cair a inflação no Brasil, porque o câmbio é o principal fator que puxa a inflação para baixo. Mas não apenas isso, né? O preço dos alimentos caiu, certo? O preço do petróleo caiu muito, o petróleo está muito baixo. Entre junho de 2025, por exemplo, o barril Brent saiu de 73 dólares, né? Dia 20 de junho, para 62 em 3 de dezembro. É uma ajuda enorme. Isso ainda não se reflete muito no preço da gasolina, mas já baixou bastante o preço da gasolina, certo? Também não é nenhuma concessão do governo Lula. É que o petróleo caiu em nível internacional, né? Então, sim. A inflação no atacado, no agronegócio, a inflação no atacado agropecuário e industrial, ela está contida. Ela subiu um pouco em novembro, mas ela está contida desde o início do ano. Isso é muito importante, porque nós vamos comprar insumos mais baratos, matérias-primas mais sim. acessíveis. Então, a inflação está caindo, mas né, o boletim Focus ainda aponta uma inflação um pouco inferior ao limite superior. E aí, Mauro, a gente não consegue sair dessa política de juros altos.
Uhum.
Nós temos que abandonar completamente o neoliberalismo, para sair disso. Né? E aí, eu não sei como é que está meu tempo, eu queria falar do emprego, que é o tão festejado emprego.
Eu ia falar, eu achei que você precisava sair logo, né? Mas eu não queria te liberar sem você falar dessa questão do emprego e salário. Você falou que a massa salarial está caindo e o governo propaganda do contrário, né?
Isso. O emprego, Mauro, está em 5,4%, já noticiou várias vezes aqui, é um mínimo histórico, né? Nós estamos vivendo isso, mas os números, né, não são assim tão lustrosos, certo? O que que os economistas estão dizendo? Olha, nós estamos aí diante de um paradoxo, porque os juros subiram muito, a economia deveria ter esfriado e o desemprego devia ter aumentado, mas isso não aconteceu, né? Os juros subiram, e o nível de emprego continua, o mercado de trabalho continua aquecido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o mercado de trabalho não está aquecido. Eu não considero, e alguns economistas como eu também não consideram, que o mercado de trabalho esteja aquecido. A gente tem que olhar direitinho esse número do desemprego. Por quê? Porque existem economistas que estão dizendo, por exemplo, que o que diminuiu foi a força de trabalho. A taxa de desemprego é uma razão entre o número de desocupados e a força de trabalho. Então, o denominador, né, a força de trabalho, é que está diminuindo. Então, fica parecendo que você tem um nível de emprego, né, alto, quando, na verdade, é um problema aí de aritmética. Né? Mas tem um outro argumento que é dado pelo Oreiro, que é um argumento muito interessante. O economista Oreiro escreveu um artigo recentemente que se chama O mercado de trabalho no Brasil está aquecido? Interrogação. E o que que ele mostra? Ele mostra que entre janeiro de 2023 e outubro de 2025, a taxa de desocupação e de subocupação, né, na média móvel dos últimos 12 meses, ela caiu de 15% para 10%. Foi uma queda substancial nos subocupados e nos desocupados. Mas a taxa de crescimento do salário real da economia também caiu. A média móvel, né, da taxa de crescimento do salário real da indústria, por exemplo, caiu de 6,9% de janeiro de 2023 para 2,3% em outubro de 2025. Então você tem um movimento de redução dos desocupados e subocupados, mas os salários não sobem. A taxa de crescimento do salário real cai, tá? Então, ele dá um outro exemplo. A taxa de crescimento do salário real do setor privado, com carteira assinada, na média móvel de 12 meses, caiu de 4,9% em janeiro de 2023 para 0,6% em outubro de 2025. Então, a taxa de crescimento real do rendimento médio do trabalho principal habitual caiu, né, de 11% em janeiro de 2023 para 9,7% em outubro de 2025. Em suma, resumindo essa numerada toda que eu falei, os dados apontam, Mauro, que tem uma correlação positiva, ao invés de negativa, entre redução da taxa de desocupação e taxa de crescimento do salário real. Uhum. O que significa que o mercado não está sobreaquecido, como afirma o presidente do Banco Central. Uhum. Porque os salários médios reais estão em queda desde janeiro de 2023, a taxa de crescimento. Entendeu? Então, outro dado interessante do CAGED. Quais são os empregos que crescem? Desculpa, Mauro.
Não, tudo bem.
Uma outra distorção que a gente tem que ver. Onde é que são os empregos que crescem? No setor de serviços. Tá? Ora, o setor de serviços é aquele que tem os terceirizados, o emprego intermitente, o precariado, está todo no setor de serviços. Depois da reforma trabalhista, isso ficou muito pior, né? O patamar de emprego mudou. Não só o patamar, mas a qualidade do emprego muda. Nós vamos ter uma quantidade de trabalhadores precarizados muito maior depois da reforma trabalhista. Enquanto que na indústria de construção, né, o crescimento do emprego na indústria é irrisório. Certo? Então, isso demonstra o quê, Mauro? Que o nosso setor industrial está definhando, mais uma vez vou repetir, né? Que essa estrutura produtiva não mudou nada nesses últimos 3 anos de governo Lula, né? Nesses 17 anos de governo, a gente continua empregando muito mais no setor terciário, nós estamos inchando o setor terciário, onde tem os piores empregos, menor remuneração, informalização, precarização. E tem uma outra coisa assim, que eu quero chamar a atenção. O salário médio de admissão em outubro é um salário médio muito mais alto de 2.304. Isso foi trazido assim como um número lustroso. Mas o salário médio do setor de serviços é muito menor do que o salário médio da indústria. O da indústria é de 2.439, enquanto dos serviços é 2.374. O da agricultura é de 2.126. Então, assim, a média é aquele número esquisito que não dá para você confiar muito. Desculpa, Mauro. Agora eu vou te dar o pior número, tá? Estou até nervosa para te dar esse número aqui, Mauro. Tossindo. Os dados dos CAGES mostram, Mauro, que em outubro houve o predomínio absoluto de trabalho remunerado de 1 a 1,5 salário mínimo. Então, o emprego que cresce no Brasil é o emprego que recebe essa faixa salarial, de 1 a 1,5 salário mínimo, enquanto que houve a eliminação de empregos acima de 1,5 até 10 salários mínimos.
Nossa.
Ou seja, Mauro, o que o governo trombeteia como uma vantagem absoluta no mercado de trabalho são empregos de baixíssima remuneração. E os que subiram nessa baixíssima remuneração foi às custas da perda dos melhores empregos da economia. Em outubro, houve 23.924 empregos eliminados de pessoas acima de 30 anos e de pessoas de nível superior completo ou de nível universitário.
Nossa.
Certo? Então, nós não estamos trocando 6 por meia dúzia, né? É muito pior do que isso. É, 12 por 6, porque nós estamos gerando empregos muito precários. E é isso que está sendo alardeado. Uma apuração do Diese também é muito importante. Só um minutinho, irmão. Tem uma apuração do Diese, usando dados do Ministério do Trabalho, que eles chegam à seguinte conclusão. A variação real média dos reajustes salariais acima do INPC em 2025 foi de apenas 0,89%. Menos de 1%. Ou seja, esse suposto aquecimento do mercado de trabalho não resultou em nenhum proveito, um crescimento robusto dos salários acima da inflação. Não tem ganhos significativos para a classe trabalhadora, né? A relação emprego-trabalhador na média do trabalho não se converteu em ganhos, porque acima do nível de inflação só tiveram 0,89% de ganho.
Uhum.
Certo? Isso são dados do DIEESE, tá, Mauro? Então, a precarização, Mauro, é tão grande que saiu um número, esse número é do Banco Central, inclusive, tá? Dia 25 de setembro, o Banco Central apresentou um cálculo que mostra, né, que chama-se um relatório de política monetária referente ao terceiro trimestre de 2025. O relatório sugere que o aumento do número de trabalhadores por aplicativos de transporte de entrega foi que inchou esse nível de ocupação.
Uhum.
E ele representa uma transformação estrutural no mercado de trabalho brasileiro. Não é que seja apenas um emprego extra da força de trabalho. Não,
sim,
ele passou a integrar o trabalho formal e informal na economia brasileira e isso expandiu a força de trabalho, certo? E que trabalhos são esses? São trabalhos de longa jornada de trabalho, de grande vulnerabilidade típica, né? O mercado de trabalho é baseado em tarefas avulsas, serviços sob demanda, vínculos completamente flexíveis, né, mediados por plataformas digitais, pagamentos por tarefa. Foi isso que aumentou o nosso emprego, né? Uhum. E isso, para nós, é dramático. Tem um número que fala o seguinte, que o número de pessoas trabalhando em aplicativos de transporte e entrega, aí estão todos os motoristas de Uber, do 99, entregadores de iFood, as plataformas todas, aumenta no Brasil entre 2015 e 2025, terceiro trimestre, tá? 170%. É um salto, certo? No trabalho precarizado. É um salto, né? As jornadas de trabalho são mais longas, né? Eles não têm nenhuma proteção trabalhista nem previdenciária, né? As mortes são inúmeras, eles morrem muito facilmente nas ruas. E há uma forte queda na renda média desses trabalhadores. Tá? O rendimento médio era inferior a R$ 2.400.
Uhum.
Tá? Com jornadas entre 49 e 60 horas semanais.
Né?
Exatamente. Então, Mauro, nós estamos vivendo uma situação que a gente tem que parar de dar para esses resultados do neoliberalismo vantagens que não tem, certo? Não existem essas vantagens. As tarifas, né? Já falei das tarifas um pouco para você, né? O que mais que eu poderia trazer aqui para você, Mauro? A situação do emprego, a situação da indústria, que é muito ruim, a situação do PIB, certo? Essa situação da precarização, esses empregos, esses números escondem uma terrível precarização da força de trabalho na economia brasileira, e dizer que nós temos que mudar completamente esse regime de acumulação, porque esse regime de acumulação ele não tem nenhuma estratégia de crescimento econômico, Mauro. E não quero sair daqui sem dizer algumas palavras sobre esse momento de transição que a economia capitalista está vivendo, né? Em que as economias que são economias realmente pujantes hoje, são as economias que ousaram romper com essa dependência, que ousaram enfrentar o neoliberalismo, como é a China, como é a Índia, como é Indonésia e alguns países do BRICS, que ousaram criar uma política independente, autônoma, né? Soberana, criar caminhos próprios, enfim. Então, eu acho, Mauro, que, em primeiro lugar, a gente tem que se voltar para a reconstrução da nossa base produtiva. Nós precisamos reindustrializar o Brasil, nós precisamos fortalecer as cadeias produtivas internas, fortalecer o mercado de trabalho, se voltar para a produção doméstica, né? Nós dependemos cada vez mais do extrativismo, como você muitas vezes diz aqui. Nós precisamos voltar a nossa economia para as cadeias produtivas que usem os nossos recursos minerais e naturais para a indústria, para o beneficiamento deles, né? Então, nós precisamos beneficiar os alimentos que a gente exporta, nós precisamos beneficiar bebidas, precisamos beneficiar o petróleo, o gás, né? Precisamos beneficiar, fazer siderurgia, metalurgia, estimular a indústria aeroespacial, né? Criar uma indústria de defesa sólida, independente, porque sem uma indústria de defesa sólida, independente, sem uma soberania produtiva nesse setor, nós não temos como enfrentar o império, né? Isso precisa ser feito de uma forma urgente. Nós precisamos dominar tecnologias estratégicas do século XXI. Né? Nós temos que entrar nesse século XXI. Nós ainda não entramos no século XXI. Nós temos que investir em tecnologia que usa inteligência artificial, semicondutores, né? Energias limpas, biotecnologia, novos materiais. Né? Nós precisamos entrar nisso. A nossa indústria ela está envelhecendo. Nós estamos fazendo o passo oposto. Né? Esse tipo de indústria moderna, de inteligência artificial e semicondutores, não pode ser monopólio de poucos países. Né? Nós precisamos também ocupar esse espaço, esses campos, senão nós vamos ser condenados a importar produtos e soluções prontas e pagar caros por elas. Né? Então, uma terceira coisa importantíssima, nós precisamos afirmar a nossa soberania financeira. Nos últimos anos, nós aprendemos às duras penas como é que funciona o fluxo internacional de capitais. O que é estar submetido ao dólar, né? Nesse mundo de alta volatilidade? Nós não podemos depender unicamente do dólar, porque o dólar é gerido por Wall Street. A cada movimento de soberania que nós tentarmos, nós vamos ser atacados pelo mercado financeiro. Então, nós precisamos nos prevenir disso. Andar na direção de uma reindustrialização, mas também de uma autonomia financeira. Nós precisamos aumentar o nosso comércio em moedas estrangeiras, que não sejam dólar, moedas alternativas, como o renminbi, moedas como o rublo, moedas dos países dos BRICS. Né? Nós precisamos diversificar as nossas reservas internacionais. O Banco Central já tem escolhido comprar ouro, mas o Banco Central chinês e dos demais países tem feito compras muito mais vultosas em ouros para se defender, né, da precariedade que o dólar impõe aos países quando eles são atacados do ponto de vista geopolítico. Então, nós temos que desenvolver instrumentos regionais de financiamento, né? Como o Banco Sul-Americano de Desenvolvimento. Né? Precisamos urgentemente controlar os fluxos de capitais especulativos. O Brasil não pode ficar refém da especulação financeira global como nós estamos agora, Mauro. A nossa Bolsa de Valores deu um salto e não tem nada a ver com o Brasil. Tá? Isso é uma outra coisa importante de se conversar aqui. Toda essa especulação fantástica que está havendo na Bolsa, ela não tem ligação com o desempenho da economia brasileira, certo? Ela é resultado do que está acontecendo lá fora, nos Estados Unidos.
Isso, tá? É importante, né? Porque a mídia progressista e o governo ficam vendendo que o crescimento da Bolsa é resultado da política econômica do governo Lula e do sucesso econômico do país, né?
Exatamente. Inclusive, os economistas falam num certo paradoxo, que é você ter uma altíssima taxa de juros reais no Brasil e ter uma Bolsa pujante. É uma bolsa com uma especulação gigantesca no mercado acionário aqui no Brasil. O que era esperado é que os capitais especulativos se dirigissem todos para o tesouro, para os títulos do tesouro que estão com uma Selic de 15%. E, no entanto, o que está explodindo é a bolsa. A bolsa subiu 32% de janeiro a novembro. Em novembro, aliás, foi o maior desempenho da bolsa. Quem investiu na bolsa, no Ibovespa, ganhou 6%, 6,5% só em novembro. Né? E ontem mesmo, o Ibovespa renovou um recorde, bateu 160 mil pontos pela primeira vez na história.
Mas e aí os puxa-saco ficam achando que isso é uma grande vantagem para o Brasil.
Estão achando que é porque a economia brasileira está tão... A indústria está tão bem, o agro está tão bem que as pessoas resolveram ir para o mercado de capitais. Nada disso. O que está acontecendo é uma questão externa, isso não tem nada a ver com a economia brasileira, porque os juros estão muito baixos nos Estados Unidos, estão em queda, né, com a política do Trump, e tudo indica que os juros nos Estados Unidos vão cair ainda mais nesse dezembro, próxima semana. Né? Bom, então, com esse menor retorno em juros, os capitais buscam fontes mais rentáveis de aplicação. Uhum. E aí o que eles fazem? Eles se dirigem para bolsas dos países emergentes. Não só para a bolsa dos Estados Unidos, né? Onde lá está havendo uma bolha de IA, né? Bolha, inclusive, no mercado de imóveis, né? principalmente em Miami, né? Lá tem uma bolha das sete magníficas, a Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple, Microsoft, mas eles também vêm para a Bolsa Brasileira, e não só para a Bolsa Brasileira, para a Bolsa do Chile também, para a Bolsa do México, né? Então, é isso que está fazendo a Bolsa Brasileira crescer.
Perfeito.
Tá?
Tá bom, Denise, tá bom. Eu te ocupei demais, você tinha pedido para sair mais cedo hoje, para sair antes, mas 9h20 a gente tinha combinado, são 9h39 e você ainda está aqui.
Mauro, obrigado, ficar aqui no manhã é um prazer para mim, Mauro. É a sua companhia, a companhia aqui do pessoal que está com a gente, é para mim uma honra, né?
Para nós é uma aula, diz o Diogo Chakra aqui, uma aula da Denise, a curadoria do Mauro é fera. O Gabriel pedindo aqui, cortes e mais cortes para essa entrevista, especialmente sobre essa parte da empregabilidade, por favor, Mauro. Eu estava aqui enquanto a Denise ia falando, já ia anotando aqui. É isso aí. Bom, nós vamos continuar com a deputada Mônica Seixas. O Vitor faz uma proposta. Mauro, sugere para ela ter uma pausa para descansar a garganta, camarada. A gente espera ela tomar água com mais calma. Está muito bom, a gente espera, mas ela foi tomando água. Ela é muito, muito mais obediente e razoável do que eu, que tomo pouquíssima água durante o programa.
Mauro, eu sou passional, Mauro. Eu sou absolutamente passional com essa história do que está acontecendo. Mauro, a gente precisa criar um Estado desenvolvimentista, Mauro. Não existe desenvolvimento sem um Estado forte, um Estado capaz de planejar, de coordenar, de investir pesadamente, de induzir os investimentos de longo prazo, de fazer maciços investimentos. E não dá para fazer isso, né, com um arcabouço fiscal.
Mas a tese do Haddad é de que a capacidade de investimento do Estado acabou e que o que vai desenvolver a economia é o setor privado, né? O que o Haddad fala, abertamente.
Abertamente, mas o Haddad, né, precisa estudar história. Ele precisa estudar, inclusive, o desenvolvimento comparado de outras nações que avançaram e que hoje são as nações emergentes e mais prósperas, né? Nós precisamos de empresas públicas estratégicas ao invés de privatização. Nós precisamos de banco público, de fomento, mas de fomento no setor produtivo e não fazendo PPPs, tá? Enfim, nós precisamos de políticas industriais que apontem para o futuro, para um futuro comum que envolva a classe trabalhadora, né? Que envolva não a queda dos rendimentos, como a gente está percebendo, que há um crescimento decrescente dos rendimentos. Né? Isso aí. São reduzir desigualdades, Mauro, essa chaga aberta.
É isso aí. Denise, obrigado demais, viu? Você precisa vir mais vezes aqui, viu? O intervalo entre uma vinda e outra precisa ser menor. Eu fico insistindo com a Denise, viu? Ela é que reluta, ela que fica me enrolando aqui. Já quero dizer claramente aqui, por mim você vinha muito mais vezes. Obrigado demais, Denise, obrigado demais. Sempre muito bom, viu?
Mauro, eu que agradeço pela sua companhia maravilhosa. Os seus programas, Mauro, são uma parte importante do meu dia. Eu não passo sem vê-los, tá? Eu me informo, eu me instruo, eu aprendo. E você é um comandante, quero que você saiba disso. Você é o nosso comandante, o comandante da esquerda radical. É aqui que a gente aprende, é aqui que a gente pega o rumo.
Você é a minha comandante econômica. Denise, obrigado demais para ti. Um beijão, até a próxima.
Até a próxima.